Saudações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que Deus te abençoe muito. Estamos aqui com o Tempo com a Palavra e hoje vamos iniciar os estudos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quando você, estudando a Bíblia, por exemplo, a Bíblia atualizada, a revista atualizada, existe ali algumas divisões e eu uso essas divisões que estão nessa Bíblia. Ali nós temos duas divisões do capítulo 1. Prefácio e saudação, 1 Tessalonicenses 1 e 1, e depois ações de graças, que vai do versículo 2 ao versículo 10. E aí eu quero convidar você para ir comigo juntos nessa linda aventura de estudarmos profundamente as Escrituras. 1 Tessalonicenses 1 e 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Nós encontramos aqui que Paulo seguia uma maneira habitual das cartas antigas. Primeiro se colocava o nome do remetente, aqui no caso Paulo, depois do destinatário, no caso a Igreja de Tessalônica, e por último uma breve saudação, no caso aqui em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Bom, só que aí a gente encontra também que está aqui dois nomes mais, Silvano e Timóteo. A gente olhando para esses dois companheiros de Paulo, nós vemos que nessa menção, o autor, que é Paulo, a gente vê isso bem claro em 1 Tessalonicenses 4:9, quando ele escrevendo sobre o amor fraternal, ele diz: "Não há necessidade que eu vos escreva sobre o amor fraternal." Ali ele deixa claro no seu texto que é ele que está escrevendo essa carta. Mas ele menciona Silvano e Timóteo. Esses dois, não que tenham escrito a carta junto com Paulo, mas eram dois companheiros de Paulo, e vamos primeiro tentar entender quem eram eles. Silvano ou Silas. Esse Silvano era o nome romano para dizer, então, chamar o nome de Silas. Quando você vai à Bíblia em Atos 15, verso 22, nós encontramos o seguinte: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Esse Silas, ele começa a fazer parte agora da equipe de Paulo, nesse momento, de Atos 15, exatamente na segunda viagem, quando Paulo retorna e no concílio de Antioquia, eles entendem que precisam enviar mais irmãos para ajudar a Paulo em sua jornada. Esse Silvano é exatamente esse Silas. E vemos a sua uma expressão muito interessante aqui sobre o que a Bíblia fala sobre ele: um homem notável entre os irmãos, um homem de destaque, destaque no sentido das suas qualidades, de tudo aquilo que ele representava para a igreja de Antioquia, para a igreja primitiva. Bom, a gente vê também em Atos 15, do verso 36 a seguir, depois que Barnabé se separou de Paulo, Silas fica então bem unido a Paulo nessa segunda viagem missionária. Silas, ele era um líder da igreja em Jerusalém, ele acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia para ali entregar então um decreto do concílio da reunião que houve em Jerusalém. A gente vê isso em Atos 15, verso 22, verso 23. Silas foi um companheiro fiel. Ele também foi maltratado, ele foi preso em Filipos com Paulo. Atos 16, verso 22 ao 24. Silas também estava com o apóstolo Paulo e com Timóteo, que é mencionado aqui no versículo 1. Ele estava na plantação da igreja de Tessalônica. Aí vemos Atos 17, do verso 1 ao 4. E por isso, ele era conhecido, como também era Timóteo, pelos irmãos daquela cidade e daquela região. Agora vamos ver um pouquinho sobre Timóteo. E aqui nós temos uma aplicação muito maravilhosa para nós. Daqui a pouco quero trazer para nosso contexto aqui, na nossa atualidade. Diz a Bíblia que também estava ali Timóteo, era um filho na fé de Paulo. Atos 16, verso 3, 1 Timóteo 1 e 2. Todas essas referências você pode estar lendo. Então, Timóteo esteve com o apóstolo em sua segunda viagem missionária. Em Atos 16, do verso 1 ao 5, ali mostra essa passagem como foi que eles se conheceram. É muito maravilhoso contar essa história de como Paulo e Timóteo se conheceram em uma pequena cidade chamada Listra, onde não era caminho romano, mas Paulo vai para lá e leva o evangelho um pouco fora da sua estratégia missionária de grandes cidades. E ali então nasce esse menino na fé. Quando Paulo retorna, vê ele dando bom testemunho entre os irmãos e ele descobre então que Timóteo tinha se convertido na sua primeira visita à Listra. E depois Paulo leva Timóteo consigo nos seus trabalhos missionários. É muito inspirador, muito maravilhoso. E qual é a aplicação aqui para nós? Eu fico pensando que Paulo, sendo escritor, ele poderia mencionar somente o nome dele. Não tinha necessidade, afinal, vinha do punho dele. Isso a gente vai encontrar também outras referências nas cartas, nas duas cartas aos Tessalonicenses, que de fato foi ele que escreveu. Mas Paulo, ele faz questão de colocar aqui no prefácio Silvano e Timóteo, dois homens fiéis, dois homens leais, dois homens entregues ao Senhor Jesus para sofrer junto com Paulo. Eles também foram torturados, foram atacados, foram perseguidos. E Paulo, conhecendo todo esse histórico desses dois guerreiros, ele quis honrá-los na menção desse prefácio da carta de 1 Tessalonicenses. O que Paulo me ensina para mim hoje e para você é que ele mostra que ele realmente reconhece a equipe que ele tem. Realmente ele honra o grupo, as pessoas que estão pagando um preço ao lado dele. Isso é uma reflexão para mim e uma reflexão também para você. Se você tem a sua empresa, tem os seus funcionários, se você é pastor de uma igreja, é líder de um ministério, se você é casado, deve pensar nisso também no sentido da sua esposa, as conquistas nossas, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, as nossas conquistas, elas nunca levam o mérito de que esse mérito é totalmente e unicamente só de nós. Alguém nos ajudou a chegar aí. Quando alguém se forma, quando alguém termina uma faculdade, quando alguém vai receber o seu diploma, nessa história de 4, 5 anos de entrega, houve mais pessoas envolvidas. Nessa caminhada missionária de Paulo, ele fez questão de honrar a Silvana e a Timóteo. Quais são as pessoas que nós precisamos honrar, precisamos lembrar, que são pessoas que estão ao nosso lado, se entregando, fiéis, leais, comprometidas, e que nós precisamos lembrar delas. Outra pergunta prática para nós é: sabemos trabalhar em equipe? Sabemos reconhecer que o trabalho não é só nosso, que tem mais pessoas trabalhando conosco, e que a gente precisa de fato então reconhecer? Reconhecemos a equipe que nós temos? Até onde o individualismo é bom? São perguntas que eu quero deixar aqui nessa reflexão de hoje do nosso tempo com a palavra, pensando apenas no primeiro versículo. Nós vamos dar seguimento a isso. E eu quero convidar você a que pare depois de ouvir essa palavra e tome um momento para pensar quem é a sua equipe. A sua esposa, aquela guerreira que sempre se entregou por você para ver tuas conquistas profissionais, ministeriais, mas muitas vezes ela está lá esquecida. Será que não é o momento de você mencionar ela na carta da sua vida? Talvez o seu marido, que tem se entregado arduamente e que talvez muitas vezes você apenas quer ouvir dele: eu te amo, mas talvez ele não conseguiu te dizer isso ainda hoje, porque ele está pagando preço para trazer o pão para casa. Teus filhos, teus pais, teus familiares, teus pastores, teus líderes, teus irmãos, teu chefe de trabalho, quantas pessoas você pode pensar nessa reflexão e poder dizer: eu, Paulo, mas também Silvano, mas também Timóteo. Eu, junto com esses homens, com essas mulheres, que pagamos juntos o preço para ver essa igreja de Tessalônica nascer, enviamos saudações fraternas em Cristo. Que Deus nos abençoe com essa reflexão e que nós possamos valorizar a equipe que nós temos e poder trabalhar juntos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até o nosso próximo tempo com a palavra.